Existem vários modelos disponíveis para você identificar a cultura de uma empresa. Basicamente, todos eles fatiam a cultura em alguns grupos de elementos. O modelo que eu mais respeito é o do Hofstede, que fala das 5 camadas culturais. Então, quando você vai identificar uma cultura, você olha primeiro a camada dos símbolos, que é tudo aquilo que é mais perceptível, é mais fácil de identificar e mais fácil de mudar também, que tem a ver com vestuário, com layout, tem a ver com as siglas, as gírias, tem a ver com mobiliário, tem a ver com... vestuário eu já falei. Tem a ver com os prêmios, os troféus, as coisas que estão expostas nas paredes e que as pessoas acham significativas. Aí a segunda camada da cultura são os heróis. Os heróis são aquelas pessoas para quem se olha e são fonte de inspiração. E a gente não pode confundir herói com líder, porque você pode ter líder que é herói e líder que não é herói, e inclusive ter líder que é anti-herói. Então os heróis são as pessoas que são fonte de inspiração. E o importante para entender uma cultura não é só saber o nome do herói, mas quais são os comportamentos que fazem aquela pessoa ser um herói. E quando você sabe os comportamentos, você sabe o que é valorizado naquela cultura. Aí a gente vai para a próxima camada, que são os rituais. Os rituais são os acontecimentos internos importantes, que podem ou não ser festas e eventos festivos. Você pode ter ritual de degradação. Quando a pessoa faz uma coisa errada, ela leva uma bronca em público. Isso também é um ritual. Você pode ter ritual de demissão, né? Não tem a ver com festa. E aí o mais importante é qual é o significado por trás daquele ritual. E sabendo o significado, você sabe o que é reforçado e o que é menosprezado naquela cultura. Aí você tem as práticas, e aí tem muito a ver com as práticas de gestão. Então, qual é o modelo de remuneração, como é que ele é calculado, você paga na média do mercado, abaixo, acima, como é que é a lógica da remuneração variável, se as metas são individuais ou são coletivas, se as pessoas recebem mesmo sem bater meta. Então você vê o caso da Ambev, que está no mercado agora, né? Ninguém vai receber bônus. E isso é um ritual bem antigo, o pagamento de bônus, mas eles são super preocupados em garantir que o bônus só vem se você bate meta. E como não se bateram algumas metas, a organização inteira vai ficar sem. Isso está reforçando uma cultura de meritocracia. Mesmo que alguém diga, ai, mas coitado das pessoas, trabalharam tanto, o fato de não pagar é um ritual que está reforçando a meritocracia acima de qualquer gentileza, bondade ou cooperativismo. E aí a gente tem a última camada, que é a mais interna, a mais difícil de identificar e a mais difícil de mudar, que são os valores, que é aquilo que é inegociável, que é imexível, né? E as organizações têm muito dos valores que são colocados na parede. Mas esses não são os valores importantes. Os importantes são os valores vividos, de fato. Muitas vezes a parede não combina com o que é vivido. E aí, quando a gente vai falar de mudança de cultura, a gente precisa mudar de fora para dentro, né? Começar a mudar símbolos, mudar heróis, mudar rituais, mudar práticas, e aí naturalmente os valores vão sendo mudados. Então, a mudança de cultura não passa por uma, né, ou não deveria começar com uma simples definição de novos valores. Ela precisa primeiro olhar quais são os elementos, símbolos, heróis, rituais e práticas vigentes, o que daquilo é convergente com a estratégia pretendida. O que é convergente eu mantenho e o que é divergente eu preciso ajustar, excluir ou incluir. E aí quando eu faço esses ajustes, naturalmente os valores vão sendo mudados.